Olá, muito boa tarde. Consegue ouvir-me?
Sim, muito bem,
Olá,
obrigado.
boa tarde. Doutor Anxo Conde, correto?
Sim, sou eu.
Ok. O meu nome é Diana Ferreira. Agradecer primeiro, em nome da Comissão de Educação da Assembleia da República, a disponibilidade para falar connosco, para discutir e analisar e refletir no seguimento de uma resolução da própria Assembleia da República, medidas para aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Sendo relatora do conjunto de todas as audições que vamos fazer, porque contactamos muitas entidades e muitas pessoas para ouvir sobre este assunto, irei fazer um relatório final de todas as audições, que depois será um relatório público. Irei também intervir na qualidade de deputada do PCP. Também aqui nesta audição connosco está a deputada Nilza de Sena, do PSD, que irá também intervir. E eu propunha desde já, naquele que foi o método de trabalho que nós propusemos na Comissão e que a Comissão decidiu adotar, na qual seriam dados um tempo de até 15 minutos iniciais de intervenção no caso ABIC, na pessoa do Dr. Anjo Conde, e depois um tempo de 4 a 5 minutos a cada grupo parlamentar para colocar as questões que entender e para refletir também sobre este assunto, e um tempo final, novamente até 15 minutos, de novo para a ABIC, para que possa responder às questões que foram colocadas ou acrescentar algo mais, se assim o entender. Se estivesse de acordo e se estivessem de acordo também aqui na Comissão, passaríamos a palavra para o Dr. Anjo Conde em nome da ABIC.
Obrigado, senhora deputada. Não é preciso que me trate por doutor, não por isso perco as minhas qualificações. Trata-me simplesmente por Anjo, é suficiente. Portanto, posso começar a minha exposição?
Sim, pode sim.
Muito obrigado. Senhores deputados, muito obrigado, senhoras deputadas. Muito obrigado pela oportunidade que é dada à BIC para participar nesta audição destinada às políticas públicas para a promoção da natalidade, à proteção das crianças e ao apoio às famílias. A audição está, sem dúvida, relacionada com a realidade de milhares de trabalhadores científicos com um vínculo jurídico nos seus locais de trabalho, que nada contribui para a promoção da natalidade ou a constituição de famílias. E não só. As bolsas não são atualizadas no seu montante desde o ano de 2001. É uma situação muito grave que se verifica atualmente com os bolseiros de investigação científica. O seu poder de compra pode ter sido reduzido em um terço em relação ao ano de 2001, principalmente nas bolsas de valor mais baixo. É claro que isto tem impacto nas famílias dependentes do valor das bolsas, assim como condiciona a constituição de novas famílias. As famílias com filhos são as mais prejudicadas. Um outro aspecto perverso das bolsas é que estão a impedir o necessário recrutamento de quadros científicos e técnicos. O sistema precisa destes novos quadros para garantir a sua sustentabilidade e atualização. No terreno, verifica-se que muitos trabalhadores científicos e técnicos realizam trabalhos de investigação com o vínculo de bolsa, mantendo-se nesta situação durante anos, sujeitos a contínuas renovações ou à procura de uma outra bolsa para continuar na profissão. Não existindo uma estabilidade no trabalho a médio e longo prazo, como se pode pensar em constituir uma família ou em ter filhos? De modo preocupante, o exemplo do vínculo precário das bolsas em instituições públicas está igualmente a ser praticado no setor privado. A situação atualmente criada no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia não é apelativa para quem é bolseiro ou pensa aventurar-se na candidatura a uma bolsa. Muitos jovens quadros com capacitação científica estão a abandonar o país. Nem sempre, é verdade, para trabalhar como investigadores. Estes cuadros non contribuirán para o acréscimo da taxa de natalidade en Portugal enquanto estiveren fora do país. Estes potenciais bolseiros ou ex-bolseiros que abandonan o país fazen-no non en poucos casos, deixando en Portugal as súas esposas e os seus fillos. En outros casos, son familias inteiras que abandonan o país. As crianças son moito vulneráveis nesta inestabilidade trazida das súas vidas pelos seus pais bolseiros. Infelizmente, a redução do número de bolsas nos concursos da FCT, a redução do número e montante dos projetos de investigação e o financiamento plurianual das unidades de investigação está a contribuir significativamente para a destruição do sistema e para a exportação de cérebros em direção a países que sim investem, ou no mínimo, não desinvestem, em ciência e tecnologia. Um outro factor que ameaça com degradar ainda mais a situação dos bolseiros é a insistência do Ministério das Finanças para tributar o valor das bolsas em sede de IRS. Os bolseiros são amedrentados pelas finanças para fazer declaração de rendimentos, mesmo depois de apresentar documentos que provam que as bolsas estão isentas de tributação. A BIC se opõe a este tipo de cobrança de imposto, assim como os milhares de bolseiros afetados. Este tipo de medidas em nada contribui à promoção da natalidade, à proteção das crianças e ao apoio das famílias dos bolseiros. A BIC defende o pagamento de imposto em sede de IRS só após a transformação das bolsas em contratos de trabalho. De modo similar, o Ministério da Solidariedade, o Emprego e a Segurança Social está a negar atualmente, não em poucos casos, o acesso ao abono pré-natal às bolseiras grávidas, alegando serem as bolsas rendimentos coletáveis. A possibilidade de aderir ao seguro social voluntário, em comparação com a proteção social inerente ao regime geral da segurança social, tem prejudicado a muitos bolseiros e bolseiras que não gozam de nenhum direito de maternidade, por desconhecimento dos seus direitos, por incapacidade de adiantar os pagamentos do seguro social voluntário ou pela demora dos trâmites de adesão ao mesmo seguro. É muito, estes problemas seriam solucionados se se concretizaram as propostas da ABIC para transformar as atuais bolsas em contratos de trabalho. Temos essa oportunidade encorajados pela Carta Europeia do Investigador e por numerosos e crescentes coletivos ligados à investigação científica em Portugal que se manifestam a favor de contratos de trabalho para os bolseiros. E não estou aqui a referir-me às ideias que não vou qualificar da ANIC. Senhores deputados, senhoras deputadas, a ABIC confia nas vossas funções para solucionar esses problemas que afetam a milhares de trabalhadores científicos em Portugal e que nada contribuem para o futuro do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. É preciso potenciar o papel da ciência na economia nacional, é preciso apoiar os trabalhadores científicos, assim como as suas famílias, para a promoção da natalidade neste setor sociolaboral. Pela minha experiência, posso dizer-lhes, as nossas crianças são vulneráveis no sistema de bolsas. As nossas crianças crescem padecendo as consequências da inestabilidade dos seus pais bolseiros. Os nossos filhos não vão querer ser os futuros investigadores portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Anjos Conde. Antes de passar a palavra à senhora deputada Nilza de Sena, do PSD, gostaria só de dizer que o PS, o Partido Socialista, não pode estar presente nesta audição, mas que se encontra cá a assessora do grupo parlamentar, que tomará nota das indicações e das reflexões que aqui nos deixou e que a ABIC fará para depois poder transmitir ao grupo parlamentar. Dava então a palavra por 4, 5 minutos ao grupo parlamentar do PSD, no caso à deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, senhora deputada. cumprimento naturalmente o Dr. Anjo Conde e agradeço desde logo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a sua disponibilidade para falar um pouco e discutir aqui temas relacionados com a natalidade, a proteção de crianças e jovens. E gostaria de começar precisamente esta minha intervenção aludindo a algumas questões que me parecem importantes, até porque o Partido Social Democrata é o partido promotor deste projeto de resolução sobre este tema, começando precisamente por perguntar se considera que este tema é um tema essencial em Portugal. Nós sabemos que o tema da demografia e da natalidade não são exclusivamente portugueses, toda a Europa atravessa desde os anos 50 a perda de população com oscilações diversas do ponto de vista cíclico, em que nas décadas de 70 e 80 verificámos um decréscimo destes valores, mas que depois vieram a acentuar a partir da década de 90 e esteve a pique em declínio até aos nossos dias. E, portanto, se considera este tema essencial, a premissa de ouvir diversas entidades é precisamente a de convocar diversos setores da vida social para que possam contribuir com as suas propostas, as suas medidas, a sua visão para acrescentar valor e ajudar-nos a pensar e a fazer propostas concretas nesta matéria. E, portanto, perguntava, precisamente neste âmbito e do ponto de vista do seu ponto de vista e representando também um conjunto muito vasto de investigadores, algumas coisas foi-nos dizendo na sua observação inicial, mas em que concretamente a ABIC estaria sensível a implementar para fomentar a natalidade, mas também para promover, para proteger as crianças e jovens. Portanto, perguntava-lhe que contributo concreto é que a ABIC nos quer deixar nesta matéria, porque fez um enquadramento, naturalmente, de algumas vicissitudes diárias e que são conhecidas e algumas dificuldades para as quais estamos sensíveis no quadro de trabalho do investigador. Mas eu gostava que pudesse particularizar que medidas é que entendem que são prioritárias nesta matéria. Nós sabemos que muitas vezes os apoios são importantes, mas não são condição determinante para que um casal decida ter filhos. Há também uma dimensão importante que tem a ver com a dimensão individual e que, por muitos apoios que sejam dados, muitas vezes nós não conseguimos fazer com que as pessoas optem por essa decisão. E nós temos visto ao longo de toda a Europa países que tiveram um trabalho muito significativo nesta matéria, nomeadamente França, Alemanha e Dinamarca, que tiveram políticas intensivas de natalidade, em que só dois destes países tiveram resultados. A França conseguiu, de facto, inverter a tendência e consegue já ter renovação geracional, com 2.2 no índice sintético de fertilidade. A Dinamarca também conseguiu obter alguns resultados não tão bons quanto os franceses, mas, por exemplo, a Alemanha, tendo muitos apoios e tendo um conjunto de condições, que normalmente são aquelas que são mais referidas, relacionadas até com o ambiente laboral e com alguma estabilidade financeira, económica e alguma segurança sob esse ponto de vista, até ao nível de habitação, não conseguiu inverter este fenómeno. Portanto, há aqui um conjunto de dimensões. Isto é um tema com alguma complexidade e é por isso mesmo que convocamos várias entidades e saúde naturalmente a disponibilidade da ABIC novamente para poder trazer-nos aqui os seus pontos de vista, mas pedia que pudesse concretizar na sua resposta que contributos concretos é que a ABIC nos traz sobre esta matéria e qual é que seria, no seu ponto de vista, a medida prioritária que pudesse ajudar-nos a inverter esta tendência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, considerando que, além do PSD, só cá está presente também o Grupo Parlamentar do PCP, eu, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, passaria já a intervir, colocando também aqui algumas reflexões em cima da mesa e algumas perguntas, e depois passaria novamente a palavra ao Anjo Conde para, em nome da ABIC, responder novamente. Gostaria de Deixa-me só colocar aqui. Bom, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, bem agradecer naturalmente a disponibilidade da ABIC para falar sobre este assunto. Dizer que para o PCP a questão da natalidade e da queda da natalidade não está todo desligada de facto das condições de trabalho, dos salários que são pagos, de sucessivos cortes têm vindo a ser feitos, nomeadamente por este governo, e também de uma coisa que também foi aqui referida pela ABIC, da redução do poder de compra. No caso dos investigadores científicos, o PCP sabe da precariedade da situação dos bolseiros de investigação científica, tendo até apresentado na Assembleia da República várias propostas, defendendo a sua vinculação e que, de facto, há as necessidades permanentes das entidades de investigação e desenvolvimento científico que correspondessem, de facto, contratos efetivos e a vinculação desses trabalhadores. A questão que nós também gostaríamos aqui de levantar é, nós sabemos que há bolseiros de investigação científica que são bolseiros durante anos seguidos. E quando digo anos, não estou a falar de 2 ou 3, estou a falar às vezes de situações de 10 anos, de 15 anos, em que são sucessivamente bolseiros durante todo esse tempo, criando naturalmente situações de instabilidade e até de insegurança quanto ao futuro, que vão adiando sucessivamente a possibilidade de terem filhos, mesmo que seja essa a sua expectativa. A partir do momento, não sentindo ainda condições para o fazer, vão adiando várias vezes a possibilidade de ter o primeiro filho ou até de, tendo um primeiro filho, ter um segundo ou ter um terceiro. E, naturalmente, colocar aqui se a ABIC, do conhecimento que tem das situações de trabalho dos bolseiros de investigação científica, se tem também esta percepção e se tem também esta reflexão. Colocar também aqui a questão do valor das bolsas pagas e muitas vezes dos atrasos dessas bolsas, da influência que isso possa ter naturalmente na organização da vida dos bolseiros de investigação científica e naturalmente e designadamente na decisão da constituição de família, sabendo que não é certo que todos os meses tenham o dinheiro da bolsa e sabendo também que muito provavelmente haverá momentos em que ficarão 2, 3, 4, 5, 6 meses. Tivemos conhecimento de casos de 6 meses de bolseiros de investigação científica que não tinham a bolsa paga. Naturalmente para o PCP isto não está desligado das opções políticas dos governos que têm estado à frente do país, também do desmantelamento do próprio sistema científico e tecnológico nacional e também de desmantelamento das funções sociais do Estado. E também neste seguimento, colocar à ABIC se, por exemplo, respostas sociais de um ponto de vista de escolas, de creches, de jardins de infância completamente públicos, que, nos quais os pais pudessem colocar as crianças sem custos associados, também os custos associados neste momento, por exemplo, aos manuais escolares, que vão afastando os trabalhadores da perspectiva de terem filhos e que também se deve refletir naturalmente nos bolseiros de investigação científica, considerando até os valores das próprias bolsas, se a ABIC também não considera na parte da educação e na parte da saúde, por exemplo, com a introdução das taxas moderadoras que dificultam o acesso à saúde a muitas pessoas, se isso também não terá influência. E colocar ainda das questões da maternidade, se a ABIC tem algum conhecimento de pressões feitas sobre bolseiras de investigação científicas mulheres, no sentido de não poderem engravidar ou de alguma das entidades ter tentado de alguma forma de mover alguma trabalhadora de engravidar. Muito obrigada.
Posso, portanto...
Pode responder, sim.
Obrigado. Bem, eu, estando aqui em qualidade de representante da Associação dos Bolseiros, é bem um pouco complicado dar orientações para a política geral do país no sentido da audição que estamos a ter. Mas pela minha experiência, que tive que abandonar o país em algumas ocasiões, eu sou galego, não é? Portanto, sempre muito próximo de Portugal ou em Portugal, e penso que não é exclusivamente o meu caso, nós não somos a Alemanha, não somos a Dinamarca, não somos países do norte da Europa. Na Península Ibérica há qualidade de vida e, particularmente, na parte atlântica da Península, que inclui a Galiza e Portugal. Todos nós, se nos fosse dada a oportunidade de voltar ao país, voltaríamos logo a seguir. Infelizmente, as condições do país não são apelativas para voltarmos. E com muita pena estamos no estrangeiro, deixamos as nossas famílias e também temos a confiança que o país não pode estar assim eternamente. Estamos sempre atentos às políticas que são praticadas de maneira a termos a oportunidade de voltar. Podemos fazer uma vida digna, proporcionar uma vida digna às nossas famílias e contribuir para o progresso do país. Portanto, eu penso que, de um modo concreto, haveria que apostar por estas políticas que garantissem o regresso das pessoas que estão no estrangeiro. E, neste sentido, é importante que os trabalhos sejam pagos de uma maneira justa, que os trabalhos tenham direitos e, como referiu a senhora deputada do PSP, que sejam dados outro tipo de incentivos que se poderiam definir como um salário indireto, por exemplo, tendo nossos filhos direito a creches que não acrescentam despesas adicionais para as famílias, tendo as famílias garantido o acesso a necessidades básicas, como é a sanidade, sem pagamento de taxas adicionais, como os nossos rendimentos tão baixos, são claramente penalizadores. Finalmente, referir que, do meu conhecimento, não tenho, nos anos que levo na ABIC, conhecimento de ameaças para as bolseiras não serem mais. Ameaças diretas por parte dos responsáveis dos projetos. Mas sim que posso dizer que, em muitos casos, como eu no meu caso, não tenho mais filhos ou não tive mais filhos porque a minha situação económica não me permitia e não me permite essa possibilidade. Igualmente, muitas mais que estão com vontade de ter mais filhos e são bolseiras não poderão acrescentar o número de filhos na família e muitos bolseiros que querem ser pais não farão ou não optarão por esta possibilidade porque realmente as condições atualmente no país não estimulam a procriação. Não sei se respondi às suas perguntas, não tenho muito mais a acrescentar.
Certo, eu não sei se... Pronto, considerando isto, novamente em nome da Comissão de Educação, agradecer a disponibilidade da ABIC. Pronto, conforme referi, vai ser feito um relatório de todas as audições, que será depois um documento público, que poderá ser consultado também pela ABIC, se assim o entenderem, e que terá o conjunto das audições feitas a todas as entidades e a todas as personalidades que foram convidadas para participar na análise e na discussão deste projeto. E agradecer novamente a vossa disponibilidade e até uma próxima. Muito obrigada.
Muito obrigado. Estaremos sempre disponíveis aos vossos requerimentos. Muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado. Boa noite.